Olá, pessoal. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos iniciando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa que fala das saídas do corpo, os chakras, a aura, questões da imortalidade da consciência e a temática espiritual como um todo, sempre visando equilibrar as informações do Velho Oriente com o moderno Ocidente, numa síntese inteligente, criativa e universalista dos temas espirituais. Hoje, aqui na parte técnica, está o meu amigo Eury, porque, como vocês sabem, o senhor Tomás me abandonou, está de férias, e o Eury está cobrindo ele hoje aqui para mim. Às vezes é o Sérgio que cobre ele, às vezes é o Eury. O cara deve estar na praia agora, escutando o programa agora, né, Eury? Deve estar dormindo embaixo da barraquinha com o rádio ligado, né? Ou escutando pelo celular. Bom, vamos lá, gente. Eu vou falar hoje, especificamente, das experiências fora do corpo, agora no primeiro bloco. Depois, no segundo bloco, eu quero compartilhar um texto com vocês, muito inspirado, e que pode ajudar na questão da permeabilidade e inspiração espiritual das saídas do corpo. O tema das saídas, ele é muito antigo. Normalmente, como é que se falava da temática espiritual na antiguidade? Não eram temas em aberto, você não poderia estudar temas espirituais na sociedade em aberto na antiguidade. Por exemplo, se você estivesse na China e você quisesse estudar artes marciais, por exemplo, como Kung Fu, você teria que subir o alto da montanha e estudar num templo, se dedicar durante anos. Não havia tal prática e estudo na sociedade chinesa. Com o tempo, a expansão da população e dos próprios espaços, os lugares que estavam mais isolados lentamente foram sendo aproximados da sociedade em aberta. E aí, hoje, você pode, no bairro onde você mora, ter uma academia de artes marciais tendo Kung Fu em aberto para quem quiser estudar essa arte marcial e praticá-la. Ou seja, da antiguidade, onde era um estudo interno, para hoje, onde é um estudo em aberto, ocorreram várias mudanças culturais, filosóficas e históricas. Se a gente pegar lá atrás os templos de outrora, notadamente no Oriente Antigo, vamos ver que os estudos espirituais eram internalizados, esotéricos, daí a expressão em grego exo, que significa para dentro, guardado, secreto. E daí, por derivação, você tem a expressão esotérico, e daí esoterismo, a doutrina daquilo que é esotérico, ou seja, fechado, hermético, ou então doutrina hermética ou hermetismo. Exo, E-S-O, do grego, para dentro, guardado. Se eu trocar uma letra, trocar um S por um X e falar para vocês exo, E-X-O, em grego, exo é para fora, aberto. Então, exo, com E-S-O, para dentro. Exo, com E-X-O, para fora. Estudos antigos eram esotéricos, dentro dos templos. Estudos modernos são exotéricos, a temática espiritual em aberto. É claro que você tem grupos ocultistas variados, em que suas práticas são internas. O que eu estou colocando é que a temática espiritual, em geral, ela pode ter hoje uma abertura muito grande que no passado não tem. Então, coisas que antes eram estudadas só dentro da parte hermética, hoje são estudadas em aberto. Então, dentre os vários temas que eram estudados na antiguidade, estão as experiências fora do corpo, onde isto era estudado e aprendido num contexto iniciático na Velha Grécia, no Antigo Egito, um contexto taoísta na Velha China, um contexto mais iogue ou hindu no contexto da Velha Índia e daí por diante. Esses temas não estavam em aberto. Com o tempo, lentamente, muitas dessas informações começaram a vir lentamente a público e não mais de mestres para discípulo. Aqui no Ocidente, tivemos séculos de Inquisição, onde houve uma espécie de fechadura, de contração da liberdade de expressão e durante séculos não se podia falar na Europa, por exemplo, sobre a temática espiritual em aberto. você corria o risco de parar numa fogueira da Inquisição. Era o contexto de fanatismo religioso da época, de poder temporal e religioso. E o que eu estou falando aqui, é sempre bom repetir, porque tem gente que não entende, não é opinião, isso é história, é fato. Muitas pessoas foram assassinadas em nome do radicalismo religioso na Idade Média e nos anos de escuridão dessa época que a Europa passou. Então, quem trabalhava a temática espiritual precisava ficar mais quieto ainda, mais esotérico. O tempo passou, lentamente, a partir dos séculos, começou a surgir uma lenta e gradual abertura, que ganha uma culminância maior no século XIX, com o surgimento do Espiritismo de Allan Kardec, a partir de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, a partir de 1875, o surgimento da Sociedade Teosófica, com a Madame Blavatsky, o Coronel Olcott, e depois os autores teosóficos proeminentes, Charles Webster Eddy Bitter, Anne Wood Besant, Ginara Jadasa, Arthur Powell e tantos outros autores teosóficos. E, posteriormente, em 1882, surgiu a Sociedade de Pesquisas Psíquicas da Inglaterra, onde, pela primeira vez na história da humanidade, um grupo de cientistas se reuniu para estudar os fenômenos parapsíquicos. Isso muito antes da metapsíquica, da parapsicologia e outras áreas mais técnicas que surgiriam posteriormente. Então, se olharmos apenas o século XIX, o Espiritismo por um lado e a Teosofia por outro lado, trouxeram farta literatura, cada uma com a sua abordagem, sobre a temática espiritual. Então, temas relativos à vida após a morte, karma, chakras e as experiências fora do corpo começaram a pipocar aqui e ali dentro destas aberturas. Quando entra o século XX e vão surgindo novas abordagens, ocorreram duas grandes guerras, de 1914 a 1918 e de 1939 a 1945, considerando que no hiato entre as duas grandes guerras ocorreu a quebra da Bolsa de Nova York, que afetou a economia do mundo inteiro, e também a gripe espanhola, mais ou menos, logo no pós-Primeira Guerra, até 1923-24, matou muita gente. Então, um período onde as publicações espirituais não tinham muito espaço, houve uma contração. Quando passa o pós-Segunda Guerra, década de 50 em diante, mais agudamente da década de 60 em diante, começa novamente a surgir uma nova leva de abertura de temas espirituais. E agora, já incorporando um pouco da filosofia oriental, porque muitos chineses vieram morar nas Américas, japoneses também, tibetanos, indianos, e aí começa aquela história aí, bicho, karma, olha ali, paz e amor, cuidado, tem outra vida. Começa a permear a espiritualidade do Ocidente também, algumas partes orientais, e tudo isso vai abrindo o tema. Quando chega no final da década de 90, surge a internet, e aí a internet traz uma abertura maior ainda, onde há um clique buscando um tema, você acha uma série de informações variadas em aberto sobre aquilo. Então, lá atrás, toda essa temática espiritual estava contida dentro de iniciações de mestre para discípulo. É claro que haviam diferenças culturais da iniciação feita na Grécia, no Egito, na Índia e tudo, essas culturas na antiguidade, não nos dias de hoje, que é totalmente diferente. Então, eu separei aqui quatro contextos antigos diferentes, como é que eram abordadas as saídas do corpo. Não era uma abordagem em aberto, como hoje, onde existe uma literatura hoje sobre saídas do corpo de muitos autores bons, clareando bem o tema, embora a maioria das pessoas não tenha visão de conjunto, não aprofunda tal literatura, e dentro do estudo das saídas do corpo, fica muita gente com achismo. Ah, eu acho isso, eu não concordo com aquilo, mas poucos pesquisaram e aprofundaram a literatura e os autores principais das saídas do corpo, autores nacionais e outros internacionais, para ter essa visão de conjunto. Então, ao estudar essa temática, você vê que existem abordagens diferentes por parte de autores diferentes. Quando você estuda uma obra, por exemplo, que fala de saída do corpo no contexto espírita, a abordagem é espírita, o que é natural. Mas se você pegar uma obra de teosofia que abordar a parte de veículos de manifestação e saídas do corpo, a abordagem será teosófica. Se você pegar um livro de um autor ocultista que estiver falando de saídas do corpo, a abordagem vai ser mais esotérica. E você pegar um autor de Umbanda falando de saída do corpo, a abordagem vai ter o teor e o enfoque de um umbandista. Tudo isto é natural, porque cada autor coloca o seu jeito de ser e a linha a qual ele está ligado. Acontece que, se você pegar a literatura de saída do corpo em aberta, não é a literatura espírita, não é a teosófica ou ocultista, é a literatura de saída do corpo, específica, com autores que não estão presos em área nenhuma. Então, isso dá uma diferença, porque se um leitor leu um livro de saídas do corpo somente dentro da ótica espírita, ele vai interpretar só nessa ótica. Se o outro leu um livro ocultista e tem uma interpretação esotérica e só ficou nisso, só vai interpretar isso e vai achar que o universo inteiro trabalha dessa forma. Quando você olha a literatura de saídas do corpo específica, ela tem conteúdos muito mais abertos, porque não estão amarrados em filosofias ou doutrinas. E a saída do corpo não é algo cristão, não é algo dos judeus, nem do muçulmano, nem do espírita, nem do ocultista, nem de ninguém. É capacidade humana. As abordagens em volta é que variam. Por isso, uma abordagem de mente aberta e de conjunto, mesmo que você goste de algumas áreas, ela é salutar para se compreender as saídas do corpo. Então, exemplo no que eu estou falando. Você vai ver vários relatos de pessoas que falam: acordei no meio da madrugada, não conseguia me mexer, quer dizer, a paralisia do sono, a catalepsia projetiva. Minha aura dilatou, me senti estufando, ondas de energia iam e voltavam como uma eletricidade viva em mim, que é o estado vibracional. Tinha ruídos dentro da cabeça, que são ruídos intracranianos. Logo depois eu me senti flutuando e me vi fora do meu próprio corpo humano. O outro vai te falar: estava deitado, cheguei em casa 1 da manhã, fui tomar um banho, deitei, e aí mal virei para dormir, me senti escorregando para fora do corpo e me vi num ambiente extrafísico, nem sei como eu fui parar lá. Outro vai narrar para você assim: deitei e apaguei. Quando eu despertei, estava muito longe, fora do corpo, num outro plano de manifestação, e eu não sei como fui parar lá. Eu acho que eu saí inconsciente e despertei no meio. O outro vai deitar e sente que mãos invisíveis aplicam passes que soltam o seu campo energético e ele vê mentores que o ajudaram na saída do corpo. O outro deita para dormir e começa a ter visões no chakra frontal, um princípio de clarividência. Logo depois, ela se vê naquele local fora do corpo, como se ela tivesse visto antes para fazer o link com o lugar onde ela iria depois. Então, são tantas experiências variadas quando você olha em aberto no mundo moderno, como essas que eu estou citando. Entretanto, se olharmos lá atrás, as saídas do corpo dentro dos templos, elas tinham uma outra conotação. Então, eu vou pegar alguns exemplos aqui para dar esses dados históricos para vocês que estudam esse tema, e a gente tem uma abordagem também técnica sobre as saídas do corpo. Por exemplo, num contexto iniciático egípcio, vamos colocar aí 4000 a.C., numa época que o Império Egípcio ainda estava em alta, de 3000 a.C., começa uma lenta e gradual queda do Império Egípcio, aonde nos últimos tempos já tinha descambado para magia trevosa, inclusive. Mas vamos pegar a época áurea, quando havia uma plêiade de espíritos elevados encarnados nas terras quentes do Egito e que desenvolveram toda a espiritualidade egípcia, que não era aberta, porque a população do Egito adorava milhares de divindades. Estamos falando de iniciados dentro, estudantes espirituais dentro dos templos. Então, no contexto egípcio, que era um contexto iniciático, a pessoa não tinha chegado 1 hora da manhã em casa, vinda de uma festa que ela foi, deitou, teve uma saída do corpo. Não, ela estava morando dentro de um templo, totalmente aplicada dentro dos estudos espirituais, vivendo para aquilo. Então, eram ensinadas técnicas de visualização, de respiração e tantas outras, para que o discípulo desenvolvesse estas características. E aí utilizavam-se vários símbolos projetados na tela mental do iniciado para que ele meditasse ou caísse no sono, arrastando para dentro da mente estes símbolos. Alguns deles eram o Anki, que é o símbolo da imortalidade no Egito, o Djed, que era o pedacinho da coluna de Osíris, que é um símbolo também clássico, que aparece em muitas imagens, mas ninguém explica o que fazer com ele, né? É, várias práticas de bioenergia, de manipulação de energia, em que estes candidatos às iniciações trabalhavam e tinham saídas do corpo, então, guiadas pelos hierofantes, os grandes mestres daquela tradição, eram experiências guiadas, não eram aleatórias. Ah, deitei, dormi, acordei paralisado, não sabia o que fazer. Não, deitei, despertei paralisado e sei o que, que eu faço, vou ampliar minha aura e vou sair. Era assim que essas experiências eram feitas e nada disso era ventilado para o público. E num contexto iniciático, o que, que o iniciado aprendia? A ter respeito pela luz, a sempre, antes de qualquer coisa, elevar o pensamento ao poder maior, o todo que está em tudo. Se sabia que aquilo não era uma brincadeirinha mística, uma aventura psíquica sem consequências, aquilo era um desenvolvimento buscando despertar da consciência. Havia responsabilidade, parâmetros iniciáticos, ninguém estava de brincadeira ou de sacanagem querendo uma saidinha do corpo aleatória. Não, eram estudantes espirituais seríssimos buscando despertar da própria consciência. Então este era o contexto do Antigo Egito com uma austeridade iniciática. Tá, se eu trocar a referência agora e passar para o contexto chinês, se pegarmos a época do Lao Tse, 600 a.C., que é a época da publicação do Tao Te Ching, que é um clássico da literatura chinesa, a pedra angular do taoísmo, embora se comente que o Lao Tse, na verdade, teria apenas exteriorizado no Tao Te Ching os ensinamentos que já vinham nos bastidores da espiritualidade chinesa há muito tempo antes dele, remontando a 2000 antes da época do Lao Tse, na época do imperador amarelo, Huang Ti, né, na velha China. Então, não se sabe precisar exatamente a longevidade e a antiguidade desses ensinamentos. Então, nas práticas taoístas de outrora, entendam, não estou falando do taoísmo, que hoje se tornou uma religião dentro do contexto chinês. Eu estou falando do taoísmo iniciático e não da doutrina externa taoísta que hoje está no mundo com seus templos variados. Eu estou falando do que se estudava na parte interna. Então, o que, que se trabalhava? O Qi, a força vital, a movimentação da energia. Se falava do Tao, o poder absoluto gerador de todas as coisas e seres. E os taoístas de outrora, trabalhando também nos templos taoístas isolados nas montanhas, desenvolveram várias práticas, algumas delas de saídas do corpo. Como é que se sabe disso? Existem ilustrações achadas em livros antigos taoístas, quadros pintados que são achados em ruínas de templos taoístas antigos. E existem manuscritos que ficaram secretos muito tempo e que lentamente foram sendo traduzidos e que revelam que alguns mestres taoístas faziam saídas do corpo em vários estágios. O exemplo que eu dei outro dia num dos programas é o livro Segredo da Flor de Ouro, do Richard Wilhelm, que era um sinólogo alemão que viveu muitos anos na China e que, na década de 1920, publicou o livro Segredo da Flor de Ouro, que tem um prefácio do Jung, inclusive, aonde ele traz a tradução de alguns dos manuscritos das técnicas chinesas antigas e reproduz algumas das imagens achadas em ruínas de templos. E ali está bem clara as saídas do corpo e a circulação fechada da luz, o estado vibracional, no contexto chinês de outrora. E o Richard Wilhelm tem uma ótima tradução do chinês para o alemão do Tao Te Ching, né? Depois essa tradução foi vertida para o inglês e a editora Pensamento, aqui no Brasil, recentemente fez essa tradução do Tao Te Ching com a introdução e explicação do Richard Wilhelm, que eu acho praticamente maravilhosa, uma das melhores traduções que tem respaldo internacional, porque o Tao Te Ching é uma obra tão considerada e respeitada que muitos traduziram seus contextos, mas a tradução do Richard Wilhelmy, que saiu aqui pela Pensamento, ela é legal. Então, desde jovem, como eu contei no último programa de quinta-feira, eu sempre vi mentores chineses. E aí, além de eu aprender o que eles me ensinavam, eu fui correr atrás, eu fui estudar a parte taoísta, a parte chinesa, com um viés espiritualista, mente aberta. E aí fui encontrando paralelos, principalmente no trabalho do Mantak Chia, que é uma das autoridades internacionais taoístas mais conhecidas, com vários livros publicados. Além disso, ele é mestre de Kung Fu e Qigong e Tai Chi Chuan, e além de manjar muito do taoísmo clássico, eu tenho todos os livros do Mantak Chia, eu gosto muito, e eu estudo de tudo, vou aprofundando, eu não gosto de deixar uma coisa superficial, eu vou aprofundar, vou correlacionar e vou ver aonde aquilo leva, vou somar com as saídas do corpo e vou ver aonde aquilo vai dar. São muitas décadas trabalhando desse jeito. E aí, o que eu descobri nas saídas do corpo? Mentores espirituais chineses trazem toda a tradição taoísta clássica, tá? Iniciática, que era feita dentro dos templos. Qual era um dos objetivos? Equilíbrio do chi, da força vital, saber absorver energia, exteriorizar ou circulá-la fechada. Isso era a circulação da luz no contexto taoísta. Também as visualizações utilizadas para saídas do corpo. Eu fui descobrindo várias delas por esses mentores chineses assim me explicarem. Eu posso contar uma aqui por alto, porque é difícil falar nisso sem projetar imagens para vocês verem, né? A ilustração visual ajuda na explicação. É a visualização de um jarro transparente de jade, aquele vidro esverdeado, um jarro abalroado, a moda chinesa, é vazio. Euri, qual que é a utilidade de um vaso? O espaço vazio dentro dele para você preencher com alguma coisa. Então, a ideia do vaso na filosofia chinesa é aquilo que será preenchido pelo Tao, através do Qi, a força vital. Então, a captação da energia enchendo o candidato de luz, uma luz brilhante, dourada, como se fosse ouro derretido, o ouro líquido descendo sobre a pessoa e fundindo ela ao Qi, e ela ir deitar ou meditar com a noção de que ela é o Qi e o corpo está preenchido dessa energia dourada. Se utilizavam a técnica de visualizar em frente um jarro flutuando na frente e cair no sono com esta imagem. Eu vi fora do corpo, em colônias extrafísicas chinesas, né, a adaptação de chineses desencarnados após a morte, mentores chineses explicando para eles que eles haviam desencarnado, e vários deles não conseguiam concentração, focar diretamente, tinham déficit de atenção, porque ficava misturando imagens da vida que tinha passado com a nova realidade. O que se fazia? Os mentores projetavam na frente deles grandes jarros ou cântaros com caracteres chineses desenhados ou imagens taoístas nos cântaros. E flutuavam esses cântaros no ar e giravam esses vasos e as pessoas ficavam concentradas. Isso melhorava o foco. Então, um exemplo de técnicas chinesas de visualização. E ao longo do tempo fui resgatando um monte delas e aplicando na prática e vendo nas saídas do corpo como funcionava. Então, estou contando a parte chinesa, contei a parte egípcia, estamos em cima, Yuri. E aí, na volta, eu quero contar para vocês a parte xamânica e a parte hindu, que eu acho que é legal para dar riqueza de detalhes, mente aberta. Vocês que gostam do tema das saídas do corpo, se sentir apaixonados por esse tema, perceber que a abordagem disso é responsável, é séria, não é brincadeirinha espiritual, isso tem profundidade e não precisa ninguém falar nada. A qualidade da informação que você passa já diz o conteúdo que você está visualizando, a qualidade da maneira como você trabalha isso, fala por si própria. Ninguém precisa falar, olha, eu sei disso, sei daquilo. A qualidade de segurança da informação, ela já revela qual é o teor do que você está ventilando. E não precisa alguém falar, eu acho isso, não. Simplesmente observa a qualidade da informação, vê se ela é pertinente, vê se é embasada, vê se ela é evolutiva e vê se ela soma no teu jeito de ser, acrescentando coisas legais na sua maneira de crescer e evoluir. Daqui a pouquinho eu volto com a continuação desse papo. Ok, pessoal, estamos de volta com o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, na parte técnica está o meu amigo Eury. Lembrando a vocês que o nosso programa tem 2 dias na semana, às quintas-feiras, ao vivo, das 19h30 às 20h30, e aos domingos, das 10 às 11 horas da manhã. Lembrando que o programa de quinta-feira normalmente é ao vivo, mas como eu viajo muito, às vezes, devido às viagens, eu tenho que deixar gravado. E aí não entra no mesmo dia e horário no YouTube, mas entra depois lá no meu canal do YouTube no dia seguinte, que é Wagner Borges. Vocês podem escutar o programa pelo site da rádio, ao vivo, podem escutar pela rádio, pode acessar pelo celular, escutar pela rádio. E quando é feito ao vivo, na maioria das vezes de quinta, eu então apareço ali no YouTube ao vivo na hora. Mas quando há viagens, não há como fazer. E eu estou para viajar para Salvador e, na sequência, para os Estados Unidos, para 3 cidades. Orlando, Boston e New Jersey. E aí tem que deixar gravado. É só para deixar tudo muito claro, cristalino com vocês, sabe? Deixar tudo bem legal, com segurança, as coisas verdadeiras e colocadas com transparência para vocês, tá bom? Dando sequência à temática que eu estava comentando. No contexto xamânico, como é que eram as iniciações xamânicas? Para contextualizar, a expressão xamã, ela surge no século XVII. Navegantes ingleses, com suas naus navegando pela tundra siberiana, lá em cima, no Ártico, descobriram tribos esquimós. Isso era século XVII. Àquela altura, já havia um século que os europeus já estavam vindo para colonizar as 3 Américas, né? E se depararam com as populações indígenas. Mas foi no século XVII que os ingleses descobriram tribos nativas esquimós e, ao adentrar com essas tribos e interagir com elas, eles perceberam que eles tinham um homem ou uma mulher que era o elo de conexão com o mágico, o invisível, o espiritual. E aí, na língua Tung siberiana, isso era chamado xamã. Quer dizer, aquele que não perdeu a integração, aquela que está integrada ao grande espírito. Quando os ingleses voltaram para Londres, na Inglaterra, a expressão xamã do Tung siberiano virou xamã em inglês. E aí ficou estabelecido em estudos antropológicos que as práticas indígenas dos povos nativos do mundo inteiro seriam chamadas então de xamanismo, a filosofia, a cultura e as práticas num conjunto de estudos da sabedoria dos povos indígenas, xamanismo. Em português, a gente tem aqui, do tupi-guarani, digo, o pajé, por exemplo, por correlação, mas a expressão xamanismo pegou internacionalmente, xamanismo em inglês ou xamã, e aí xamanismo aqui para nós, com X, né, não com SH em português. E aí, o que acontece? Ao longo do contato com populações indígenas do século XVI para frente, com a descoberta das Américas, os europeus começaram a lidar com povos indígenas, com outras culturas diferentes da deles. E aí toda aquela parte histórica da colonização, praticamente a destruição dos povos nativos, com a imposição do europeu branco, que tinha o poder de fogo na mão, o poder do canhão, do arcabuz, modernamente os rifles, e foram exterminando e devastando as culturas nativas, lembrando que missionários cristãos europeus também vieram para aculturar os povos indígenas na doutrina cristã, simplesmente desconsiderando a estrutura indígena, chamada então de pagã. Isso, no, repetindo, não é opinião, isso é história, basta olhar. Eu sempre gostei muito de história, sempre pesquisei, e hoje existe até um revival, uma tentativa de resgate de toda a sabedoria nativa perdida, devastada pelos europeus que entraram aqui nas Américas, drenaram os recursos vitais e dizimaram populações indígenas e aculturaram com a parte ocidentalizada já com poder temporal religioso. Isso é história. Hoje, o momento é outro. Então, o que que ocorre? Se você pegar um xamã ou pajé aqui, tupi-guarani da América do Sul, ou pegar um xamã maia ou asteca da América Central, ou um xamã Cheyenne ou Navarro, da América do Norte, das terras quentes, ou lá para cima das terras frias, Sioux, por exemplo, ou os indígenas já do Canadá, por exemplo, você vai ver que há um conjunto de práticas nativas variadíssimas. E o que se encontra nos relatos dos xamãs? Fenômenos de clarividência, fenômenos de contatos com o mundo espiritual, que é a mediunidade dentro do contexto nativo, e outra, também o contato com povos nativos na Oceania, no caso, os aborígenes na Austrália, os maores na Nova Zelândia, os kahunas nas ilhas do Hawaii. Então você tem todo um conjunto que internacionalmente é chamado de xamanismo, das práticas, culturas e filosofias dos povos nativos. Então, voltando ao tema da projeção astral, que eu gosto de dar visão de conjunto, e outra, tem pessoas que às vezes não gostam, que a gente passa informação embasada. Tá? Não tem como, meu trabalho é assim, eu adoro embasar, dar dados históricos, a gente está aqui na Terra para crescer, melhorar, informação nunca é demais e a gente precisa estudar. Nós estamos com a humanidade como está por causa da superficialidade, abordagem rasa, sem estrutura, sem aprofundamento. Então, um xamã, um homem ou mulher daquele contexto indígena, que pode ser diferente para o aborígene ou para o tupi-guarani, mas é prática nativa, tem seus desenvolvimentos iniciáticos. Ninguém vai ser xamã porque quer ser xamã. O xamã torna-se xamã por um chamado espiritual ou por uma iniciação ou um fenômeno espiritual que aconteceu com ele e que, de repente, transformou a sua vida. E ele passa a ser o elo de conexão com o plano espiritual. Então, dentre as narrativas dos xamãs, existe uma que foi chamada por antropólogos variados de viagem xamânica, que nada mais é do que a saída do corpo no contexto indígena. Mas aí você vai perguntar, se eu chegar numa aldeia hoje, aqui no Mato Grosso, por exemplo, e for falar com os povos nativos dali de saídas do corpo, eles vão falar, não, eles também não sabem. Não é a população indígena, são os xamãs, os iniciados da tradição xamânica. E eles não passavam aqui em aberto para a tribo, e sim para os iniciados dentro da prática xamânica de mestre para discípulo, ou aqueles que eles percebiam que tinham condições de avançar espiritualmente. Então, há muitos relatos na tradição nativa de saídas do corpo, narrando que o xamã muitas vezes ia para fora do corpo, recebeu orientação dos guias espirituais da tribo, ou da aldeia, ou o nome que você queira chamar, né, da comunidade indígena, trazendo informações que ajudasse a comunidade. Há muitos relatos, e há milhares de anos. Pessoal, a literatura de saída do corpo moderna, ela começa de 1908 em diante, com livros específicos de saídas do corpo. Porque do século XIX para trás, você tinha era capítulos de livros, outros, mas não eram livros específicos. Tem os relatos clássicos do Emanuel Swedenborg, do século XVIII, na Suécia. Mas não são livros específicos de saídas do corpo. O primeiro livro considerado internacionalmente é 1908. Chama-se In the Beginning of Sirship, numa tradução desse inglês que era arcaico da época vitoriana, O Início da Pureza, ou O Início da Visão, que era o autor Vincent Newton Turvey, que relatava neste livro os seus relatos de saídas do corpo na Londres moderna e também de clarividência. Ou seja, um autor na área urbana, não estava no Himalaia, não estava no Egito, estava na área urbana em aberto. E aí começa a moderna literatura de saídas do corpo em aberto, de autores que estão narrando a saída sem estar presos a contexto algum. Então, muito antes da literatura de saída do corpo, muito antes do Espiritismo, que é século XIX, Teosofia, que é século XIX, os povos indígenas já tinham suas práticas ancestrais e as narrativas de saídas do corpo já estavam lá. E às vezes chega alguém e fala assim, eu acho que esse pessoal acha que está tendo saída do corpo porque lê um livro e depois vai fantasiar imaginando. Tá, e os povos indígenas que já falavam de saída do corpo e não tinha livro nenhum para ler? Então, uma simples olhada numa visão de conjunto liquida um monte de dúvidas, mas a pessoa que te argumentou contra, ela não leu aquilo, ela não foi pesquisar pesquisar, não correu atrás. Como eu trabalho com isso e pude aprofundar ao longo da vida, é função minha te dar esses dados, essas informações em aberta, para que você, do seu jeito, com a sua opinião e sua tendência, siga seu caminho, mas embasado com informação segura, para dar segurança no que você está fazendo, para que você se sinta bem e seguro. Isso não é uma viajada na maionese astral, isso é experiência real e registrada em contextos antigos. Expliquei o contexto egípcio, o contexto chinês e agora o contexto xamânico. E o contexto chinês, outro dia, uma pessoa que segue o taoísmo falou assim: Wagner, esse negócio de saída do corpo, eu como taoísta não acredito nisso. Falei: pois é, que tal você dar uma olhadinha nos livros antigos? E aí mostrei para ele, o sujeito não sabia onde enfiar a cara, porque ele não conhecia aquilo, ele estava preso no parâmetro religioso taoísta hoje moderno. Ele não estudou a parte antiga taoísta fundamentada lá atrás. O cara está preso, para ele é uma religião, aquilo não é algo espiritual. Então, se a gente olha lá atrás, você vai ver outra maneira de abordar, e muitos espíritos que aparecem nas saídas do corpo são egressos dessas tradições, e eles, quando olham para a pessoa que quer sair do corpo, eles olham sob esse prisma, não é sob o prisma urbano moderno. Por exemplo, um mentor que trabalhou na vertente egípcia, ele olha para você, ele não vai te ajudar a sair do corpo só porque você quer ou ler um livro. Ele olha e vê se você tem caráter, se há profundidade no que você está buscando, se sua busca é igual a dos iniciados antigos. Um mentor chinês, taoísta, vai te olhar, ele vai ver qual é o respeito que você tem pelo ti, pelo tal, o respeito pela vida, qual é teu objetivo ao tentar aquilo. Já um xamã extrafísico te olhando, ele vai olhar: será que essa pessoa tem um chamado dentro dela? Será que ela vai fazer coisas sadias para a comunidade dela com isso? Então, é muito importante assinalar essas abordagens clássicas para vocês diante da superficialidade e vazio que as pessoas querem implantar nesses estudos espirituais modernos. Um vazio danado, todo mundo ansioso, cheio de pressa, só quer técnica, não quer estudar, não quer aprofundar, não quer melhorar nada, não se vê caráter, você só vê gente atrás de fenômenos, atrás de milhares de iniciações, e não vê ninguém falar: eu queria simplesmente ser feliz, despertar minha consciência. Um monte de gente buscando mestrado, grau iniciático, isso e aquilo, e a coisa é muito mais simples. Que tal buscar você consciente? E isso é tarefa sua, e existem milhares de formas de trabalhar isso. Agora, a forma clássica era o despertar da consciência pelo esforço, sabe? Gradativo, trabalha, desenvolve, nada vem à toa, não há um salto evolutivo que você possa dar sem ralar, sem estudar, sem trabalhar, sem esforçar. Não há técnica espiritual baseada na preguiça. Se você não se mexer, nada acontece. E não é fazendo cursinho de final de semana ou entrando num negócio online. Isso é uma vida inteira correndo atrás, aprofundando. E não há nenhum mestre de fora que possa despertar sua consciência dentro. Porque pode haver um grande mestre fora, se você está fechado por dentro, nada acontece. Então é uma luta, todos nós estamos aqui para aprender. Agora, quem mexe com a parte espiritual é de uma responsabilidade enorme. Isso é o despertar da consciência dela. E eventualmente nós vamos sair do corpo definitivamente uma hora, e aí seria legal a gente sair do corpo sem vergonha, de cara com a luz, sem nada esconder, podendo dizer: tive qualidade, tive defeito, não nego que eu tinha defeito, mas eu trabalhei pela luz o que eu pude e me esforcei. Se eu não consegui mais é porque não deu certo, mas eu me esforcei. Não ter vergonha da luz estar na tua cara, você não ter vergonha de encarar a luz espiritual de frente. Então, é valor de caráter isso, é isso que se aprendia classicamente, seja entre os xamãs, os egípcios antigos ou os chineses taoístas clássicos. E eu, muitas vezes, nas saídas do corpo, me deparei com mentores variados de tradições diferentes, seja pelo trabalho que eu faço de abertura, de compartilhamento de informação, seja pelo próprio desenvolvimento meu pessoal e a sintonia de estar estudando tudo isso, e acaba entrando em contato com mentores que aparecem naquela vibração, vamos chamar assim. E, por exemplo, há uns anos atrás, eu estou deitado, paralisado, de repente saio do corpo. Não, desculpa, eu estava sentado, meditando, fiquei paralisado, sentado na posição de meditação, totalmente acordado. Para quem acha que paralisia só do sono, não, tem paralisia energética, tem dos chakras, tem mediúnica, tem vários tipos. Totalmente paralisado, consciente dentro de um corpo paralisado, sentado, eu estava apenas meditando, o meu chakra frontal dilatou e eu me senti meio a meio indo para fora do corpo. Quando eu estou metade para frente, meu corpo já ficando metade para trás, eu vejo sentado no ar, de pernas cruzadas, um xamã desencarnado que eu via desde o Rio de Janeiro, um sábio da população indígena nossa, aqui do Brasil, sentado, os pés cruzados, entoando um canto nativo que eu não sabia traduzir. O canto, ele não mexia os lábios, era mental, e aquilo preenchia o quarto inteiro, uma névoa, uma neblina que ele projetava, e este canto que ele cantava, sem que eu entendesse, que ecoava na minha mente, aquele canto me puxou para fora do corpo, gente. Eu então saí, olhei para trás, meu corpo sentado ali, e eu de frente com o xamã, e ele não precisava falar nada. Pelo olhar dele, eu entendia tudo. Aquilo era uma iniciação xamânica. Ele estava fazendo um chamado xamânico para eu perceber como os xamãs também trabalhavam as saídas do corpo, porque isso não aparece tanto na literatura de experiências fora do corpo. Depois eu escrevi um texto enorme sobre isso. Então, um exemplo que eu estou dando para vocês, de um contexto em particular. Também temos saídas do corpo no contexto hindu, pessoal. E é claro, a cultura hindu, bem característica, os estudos feitos em isolamento, os iogues morando dentro de um ashram, um templo, alguns deles recolhidos nas montanhas ou nas florestas ou nas cavernas lá do Himalaia, vivendo uma vida isolada, muitos deles tinham várias experiências, que são chamadas em sânscrito de siddhis, as capacidades parapsíquicas. É claro que eles não estavam atrás de fenômenos paranormais, eles estavam buscando o samadhi, a expansão da consciência, mas os fenômenos aconteciam e eles lidavam com isso de forma natural. Os iogues modernos é que ficam falando que não pode mexer com fenômeno paranormal porque isso não é do yoga. Sempre foi lá atrás. Modernamente é que muitos professores de yoga nem tocam na parte espiritual, fica parecendo aeróbico oriental. Tiraram toda a parte filosófica e espiritual do yoga. Ficou o yoga só para o corpo físico e quando a pessoa desencarna, desaparece, não tem mais nada. Então, existiam os fenômenos parapsíquicos decorrentes dos pranayamas realizados, a movimentação do prana e a ativação dos chakras. E o passo 4 dos 8 angas do Patanjali, o quarto passo, é o pranayama, as práticas respiratórias e bioenergéticas de manipulação de prana, nisso incluindo os chakras. Agora, observe, alguns professores de yoga sequer tocam nos chakras em aula de yoga, fica aparecendo só o yoga do corpo físico, totalmente capado, sem a parte parapsíquica, como se fosse um tabu. E eu, como tenho passado no yoga da Índia antiga, eu me lembro de coisas e sei de um monte de coisa que eram feitas e que agora é feita de outro jeito aqui, como ocidental, mas são capacidades humanas. Então, na prática antiga, nas iniciações iogues, de mestre a discípulo, eram passados mantras secretos de mestre a discípulo. O mestre, quando via o discípulo e conhecia a assinatura energética do discípulo, passava um mantra específico para a característica daquele discípulo. Um mantra personalizado, que não servia para um terceiro, então não poderia falar para o público externo. A visualização, as práticas de fixação ocular, os trátakas, como eram chamados, tinham dois tipos, internos e externos, que era a fixação de uma imagem sem piscar e depois de olhos fechados com o chakra frontal. Alguns mantras foram desenvolvidos para as saídas do corpo, alguns relativos à evocação de divindades. Por exemplo, o Namah Shivaya, evocativo do deus Shiva, por exemplo, ou Namo Bhagavate Vasudevaya, evocativo de Krishna, ou Namo Narayanaya, evocativo de Vishnu Narayana, e daí tantos mantras em geral que com o tempo se tornaram conhecidos do público. Mas cadê aqueles mantras que eram feitos para saídas do corpo? Isso aí não vazava e aberto. Agora acontece que eu lembro de alguns de outra vida e aprendi outros fora do corpo. Então, tem uma prática que eu vou apenas citar, porque é difícil fazer isso aqui pela rádio, mas eu quero citar para vocês. O deus Ganesha, o deus filho de Shiva e Parvati, com cabeça de elefante e corpo humano, né, considerado removedor dos obstáculos de dentro, né, não é remover o obstáculo que é a prova da vida, mas a ignorância de dentro que impede a pessoa de crescer e de evoluir, Ganesha tem seus mantras. O mais famoso, Om Ganga Napataye Namaha. Tem também Om Namah Ganeshaya, porque Ganesha tem muitos nomes, muitos epítetos. Ganesha, o mais conhecido, ou Ganapati. Se utiliza a técnica do Bija Mantra. Bija Mantra é um mantra pequenininho. Quando você fala Bija, é núcleo, semente, uma coisa pequenininha. Por exemplo, o Eurivai compra um complexo multivitamínico. Ele toma um comprimido, contém todas as vitaminas lá dentro, é um condensado. Então, quando você fala Bija, é um condensado, uma semente, um núcleo. É pequenininho, mas tem a força de um grande, está tudo lá dentro. Então, as divindades da Índia tinham Bijas Mantras. O Bija Mantra de Brahma é o Om, o maior de todos os mantras. O Bija Mantra de Vishnu é Hari, que é o mesmo de Rama e Krishna. O Bija Mantra de Shiva, Hara, e daí por diante, né? E depois os yogis foram criando um Bija Mantra para cada um dos chakras. O Bija Mantra de ativação do chakra da base da coluna é Lam. O Bija Mantra do chakra genitoritário, Vam. O Bija Mantra do chakra umbilical, Ram. E eu estou citando o nome do chakra já traduzidos e não os nomes originais que eu também sei. Chakra cardiorrespiratório, Yam. Chakra laríngeo, Ram. Chakra frontal, Om. E o chakra coronário, Sahasrara, o loto das mil pétalas, ele não tem Bija Mantra, porque já é o ápice de tudo. Então repete-se o Om, ou algum guru em alguma linha criou um mantra e colocou ali. Mas na origem são seis Bijas Mantras e o chakra coronário fica a culminância disso tudo. Agora voltando, dentre as divindades da Índia tem o Ganesha, e o Ganesha também tem um Bija Mantra chamado Gan. O nome Ganesha vem de Gané, ou Ganá, que é senhor. Isha, ou Esha, um dos epítetos de Shiva. Ganesha, né? O senhor filho de Shiva. Ganá, Pati, né? Gana, senhor, Pati, lugar, senhor dos lugares. Onde ele chega, ele reina. Então, o Bija Mantra de Ganesha é Gan, G-A-M, transliterado caracteres latinos já para caracteres, caracteres Devanagari do sânscrito para caracteres latinos correspondentes. G-A-M, Gan, Gan. Então, muitas práticas foram feitas utilizando os Bijas Mantras do Ganesha, não somente verbalizado, mas mentalizados dentro dos chakras, sem vibração vocal. Esses mantras eram mais secretos. O Gan é conhecido, aberto, mas o que você vai fazer com ele? Isso você não tem a ferramenta para trabalhar com isso. Então, uma coisa que eu posso sugerir: uma pessoa que esteja trabalhando, projetando energia de cura, reikiano, curador prânico, passista, quem quer que seja, pode utilizar a técnica que está acostumado, mas experimenta usar o mantra Gan na hora de passar energia, por um dos chakras ou pelo chakra das mãos. Não mexa a boca, ninguém precisa saber. Gan, 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 fluindo a energia, ou pelo chakra, ou pelas mãos. Experimenta e vê o efeito, tá? Outra, prática respiratória. Quando você inspira, você pensa, Gan, expirou. Inspira, Gan, expirou. Há uma técnica rítmica na respiração usando o Bija Mantra Gan. Ou simplesmente cair no sono com o Bija Mantra Gan dentro de um dos chakras. Isso favorece as saídas do corpo. E isso eu aprendi com mentores fora do corpo humano. Então, são dicas projetivas, históricas, clássicas, de épocas outrora iniciáticas, e que esses mentores aparecem hoje, e quando eles olham, não veem a gente do jeito que nós estamos vivendo hoje. Eles olham pelo prisma espiritual clássico da profundidade, profundidade que se perdeu ao longo dos séculos. Basta um olhar na internet claramente para ver milhares de contextos com a leviandade danada. Ninguém está atrás de consciência, estão atrás de fenômeno. Iniciação aqui e ali, nunca para despertar, nunca para ajudar o próximo. É sempre para ganhar uma medalha nova, uma cor de roupa diferente, um nome iniciático ou uma iluminação fake. Não, o estudo sério é esforço gradativo, bilhões de vidas, perfeito só Deus. Nenhum de nós está completo. Vamos colocar uma plaquinha no chakra coronário acesa, gritando, em construção, em obra, eternamente em construção. Porque do jeito que as pessoas vendem as coisas ou essas ideias, parece um fast food místico. E isso é muito mais profundo, chama-se despertar da consciência. E a saída do corpo é um desses elementos que ajuda nisso daí. Eurita, me avisando que chegamos ao final do programa. Espero que tenha sido útil aí para vocês essa exposição, essa visão de conjunto. E aí a gente vai continuando na quinta e no domingo com essa temática toda das saídas do corpo, tá bom? Um abraço a todos.